mais um É Tudo Isso Mesmo, podcast de comportamento da Vejinha pra conta. Eu sou a Mari Rosário e estou mais uma vez acompanhada de Juliane Moretti sem voz.
Ainda tá recuperando. Ela
Juliane
está voltando.
Firme na carreira de cantora da MPB.
Tá voltando.
Tá voltando.
E do podcast de hoje, a gente vai falar de uma década um tanto controvérsia, não sei, é polêmica, não é polêmica. E você quer apresentar, né? Você tá louca pra apresentar.
Eu tô louca pra apresentar, eu tô aqui com o olhinho brilhando. Olha essa risada. De quem é essa risada? Primeiro quiz. A gente tá aqui com um multi-instrumentista online. Álvaro Leme.
Oi, gente!
Álvaro tem podcast Debates Inúteis. O canal Álvaro é jornalista.
Você dá aula também, né?
Dá aula.
Pois é. Participo de um grupo de pesquisa.
É, um jornalista é multiuso.
Tem que ser hoje em dia, né?
E eu achei curioso você ser o cara que você faz tudo, dos seus vídeos e dos seus áudios.
É, nesse caso é uma questão de pobreza mesmo.
Mas a gente finge que é estilo.
É, a gente fala assim, né, que eu sou centralizador. Não, não sou.
Eu sou centralizador de dinheiro, pra guardar um pouquinho.
Exatamente, então assim, eu pego o dinheiro, pago o meu editor, que no caso sou eu mesmo. Pago
você auto-remunera.
Pago o meu social media, que sou eu mesmo.
Hoje o meu assistente precisa de uma folga, ele dorme até meio-dia.
Exato.
Tem uns programas que a gente pensa no tema… E aí chama um convidado. Esse programa a gente pensou no convidado e depois escolheu o tema. Porque
chique.
O Álvaro ama anos 80 também, né?
Ai, gente, amo demais. Ele pra mim não tem controvérsia nenhuma que você tava falando.
Então, eu tô aqui só...
É que a gente tava no debate assim, bem, o Álvaro anos 80, eu sou anos 90, porque eu nasci no meio de 80.
Uhum.
E a Mari...
Eu não quero nem falar sobre isso.
Mari,
eu sou 94.
De 90.
Quando eu vim já tava, gente. Já tava tudo resolvido aí, os anos 80.
Mas aí, realmente, eu falo controverso só porque tinha... era muito diferente. Eu falo particularmente da música porque tava rolando muita coisa muito diferente.
Certo.
De polos, assim. E é muito curioso. Eu adoro as duas, os três polos, quatro polos que surgiram ali. Mas aí eu queria contar, deixar um pouquinho aí pra você.
Porém, é o flop do Roberto Carlos dos anos 80, né? Então já pode chamar de controvérsia.
É o flop do Roberto Carlos?
Ah,
começou ali, começou
flop.
A ter
gente,
quatro.
Mas tem a música do Caminhoneiro.
Não, essa... Eu sei.
Exato.
Essa é top.
Essa, nossa.
Mas essa não é 90 ou 80?
Não, essa é nos anos 80, porque eu lembro que eu era pequena e eu falei... Mãe, o que é banguela? Que fala assim, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Aí eu falei, o que é banguela?
Mas sabe que o original, ele fala que arriscava na banguela. E falaram, não, cara, não faz isso não. Parece que era uma história assim. Aí trocou pra não me arrisco, pois siga bem caminhoneiro com segurança.
Nossa.
Então já começou, só responda a pergunta então. Anos 80, é tudo isso mesmo? E por quê?
Olha, anos 80 é tudo isso mesmo por um sentido. O tempo faz a gente esquecer das coisas ruins, tá? Pensa num namorado que você teve e que às vezes você fala assim, ah, mas era tão legal e não era legal. Assim, o tempo
deixa... Eu tô aqui com a maior cara de tacho, porque é tudo verdade. Exposta.
O tempo deixa assim na nossa cabeça só
as boas
o melhor.
Isso é bom.
Então,
é bom.
Assim, eu era criança nos anos 80, eu sou de 77. Então, eu vivi a década como uma criança que queria viver aquelas coisas que os adultos viviam. Talvez por isso pareça mais legal do que era realmente. Porque pensa... As pessoas que tinham que ir no banco, você tinha que pessoalmente ir ao banco para qualquer coisa. Não existia assim, ah, quero transferir esse dinheiro. A nossa vida hoje é muito fácil.
Sim.
Ou as pessoas podiam fumar em todo e qualquer lugar, gente.
Fumando na missa, é isso aí.
No programa do Chacrinha, o pessoal tá lá pensando assim, olha, eu vou dar 20 reais pra ele. Não, 20 reais, 20 cruzados pra ele.
Nas novelas também
Nas
tinha
novelas.
Isso.
Nas novelas.
Tom e Jerry. Apesar que Tom e Jerry é anos 80?
Não, é mais.
É até antes.
Até antes, porque o Jerry fumava.
Já era velho.
Um rato fumante nos anos… passando na TV.
Mas sentimentalmente, sim. Pra mim, era tudo isso mesmo.
Mas você assistiu Vale Tudo?
Eu assisti
Rock
Vale
Santeiro.
Tudo. Rock Santeiro, eu morria de medo. Eu era bem pequeno. Rock Santeiro, eu tinha 7 anos. Mais ou menos. É que eu faço aniversário no fim do ano, então deveria ter 8. Mas enfim, é aquele que explica tudo, né?
Ele dá muita satisfação.
Eu tô imaginando a pessoa que tá ouvindo isso em casa, falando assim, peraí, ele tá mentindo. Se ele falou que ele é de 77, como ele tinha 7 anos?
Uma pessoa que tá ouvindo também pode estar assim, Rock Santeiro, o que que é isso? Sempre tem um millennial perdido por aí na audiência.
Millennial sabe.
Geração Z, você, essa sua gente aí.
Você, millennial.
É a minha Laia. Pra vocês que não são noveleiros, Rock Santeiro é uma novela muito importante. E Vale Tudo também.
Na época de Rock Santeiro, a Globo, no final, parece que teve quase 100% de audiência, 95% de Ibope. Imagina isso.
Como mas é que não, tem, alguém não viu, né? Tava lavando o cabelo, não tem como.
Você é um tipo de coisa…
Você era médico e tava operando.
Se você saísse na rua, na hora que tava passando, você não via ninguém. Parecia que tinha tido uma ameaça, de um toque de recolher, não
gente,
tinha.
Gente, melhor mundo. Tipo, volta, por favor.
Chernobyl, não, é só Rock Santeiro.
Eu gosto de muita coisa estética dos anos 80. Eu acho que os cabelos são… Os cabelos, as maquiagens, as roupas… Todo o exagero dos anos 80, pra mim, é absolutamente fantástico.
Que é o mullet, né? Me corrijam se eu estiver errada.
Tudo, mullet. Aqueles bigodinhos podres.
É. O mullet, cabelo... eu gosto que é um cabelo que também é uma cortina. Porque em cima ele tá aqui assim, e embaixo ele desce todo estilizado. Eu gosto.
Tá mais ou menos
que a pessoa assim. É
aqueles
adorno
cabelos
e pessoa.
Com permanente, gente.
É, eu achava muito…
Juliane fez permanente, já vou jogar na roda aqui.
Eu tinha 12 anos, meu sonho era ter cabelo cacheado e cheio. Porque minha mãe, anos 80, vi as fotos maravilhosas dela.
Já conheço, já gosto dela.
É. Então, já criou um amor.
Eu vi as fotos, falei assim, mãe, e o meu cabelo é, tipo, escorrido. Eu falei assim, mãe, como é que eu fazia? Ela, Juliane, eu vivia no salão fazendo permanente. Falei assim, é isso. Eu quero. Voltei no salão da minha mãe.
É muito bom, gente. Era tudo. Assim, as maquiagens coloridas. O mundo era muito mais colorido. Até os carros eram mais coloridos.
Era mesmo.
Hoje é tudo preto, branco ou prata.
Não tem, tinha o hype do carro prata, né?
Não.
Você tinha um carro verde, cor de mosca.
Você tinha carro de tudo que era cor. Você olhava, você olha foto das ruas nessa época, era tudo, aquele monte de fusquinha coloridinho, assim, vermelho, ou chevette.
E a melhor época pra música, né? Porque, gente, sério. A minha playlist…
Já vai abordar esse.
Não, esse é meu momento, eu tô aqui pra isso.
E é engraçado é engraçado como as coisas voltam, né? Teve a fase de revival dos anos 80, no começo dos anos 2000.
Teve.
Uhum. Daí, que foi quando eu comecei a frequentar a Trash Eights, que pra mim foi a festa onde eu me sentia nos anos 80. Que durou muito, muito tempo. Hoje ela tem umas edições esporádicas.
Uhum.
Mas… Depois que a Trash começou em 2002. Aí, de lá pra cá, já teve vários momentos que os anos 80… Voltaram e saíram. Porque agora já não é nem vintage.
Teve o Fiuk na Malhação, que também foi uma coisa meio anos 80 ali, né? Que ele tava meio que fazendo o papel do pai dele. Aí eu peguei o Fiuk na Malhação, gente. Desculpa, estudava de manhã, o Fiuk tava lá à tarde.
Eu fiz a primeira nota sobre o Fiuk, na Vejinha, sabia? No terraço.
Olha.
Ele tinha 15 anos… E alguém falou, tem esse menino que é filho do Fábio Júnior. Eu falei, cadê? Deixa eu ver a foto. Eu falei, nossa, esse menino é bonito, ele vai fazer sucesso, ele vai estourar. Vamos fazer. Aí eu fiz.
Tá vendo? Eu peguei a época de Malhação do Fiuk.
Isso é antes ainda da Malhação.
É
Malhação
muito?
Já devia ter uns 18.
15 anos, ele tem a minha idade.
Gente, passada. Ela esperava compreensão. Ela recebeu uma data controversa.
Mas você falou esse da volta. Eu tava vendo umas fotos antigas lá da minha mãe. E eu lembro assim, ela tinha um blazer vermelho com uma ombreira. Eu fiquei assim, cara.
Não, ombreira aí eu já passo muito.
Porque
eu já sou ombruda. Parece que eu saí com um cabide.
Não, dava pra diminuir a ombreira. Porque
eu gosto.
Mas ficou tão legal ali. Eu falei, cara, eu super usava isso hoje.
Não, ombreira. Era só se for pra fora, que nem
mais,
das paquitas.
Mãe, não tem mais desse.
O que eu acho incrível dos anos 80, eu acho a ombreira maravilhoso. Assim como muitas coisas do vestuário feminino, eu acho incrível. Os anos 80, eles foram tão marcantes que eu não consigo pensar… Eu não sei se é por causa da minha idade, pode ser que seja a proximidade que eu tenho com a história. Mas você não vê os anos 60, 50, 40… 30, terem tanta relevância para as pessoas quanto os 80. Mesmo os anos 90 não tiveram a mesma relevância para as pessoas.
Ah, você tem razão.
Peraí, os Backstreet Boys.
Se você vai falar assim dos anos tipo, 60, se você vai me vestir, vou me vestir como os anos 60, porque você tá indo numa festa.
É
você
uma
tá
coisa
indo,
muito característica.
Mas, esse não, esse aqui você consegue adaptar no seu dia a dia.
É. E eu acho que os 80 voltam com mais frequência que os 70, por exemplo. Que eles voltam… As pessoas fazem muitas releituras dos 80, mais do que dos outros. Eu não sei se é porque…
Verdade. Nunca foram,
a gente tá,
né,
na fase em que as pessoas que viveram aquilo como criança estão no período criativo, no mercado. Pode ser também. Mas eu tenho a impressão que foi uma década muito diferente das demais.
Mas e em relação às músicas também, né? Tem um, tipo, músicas modernas, ou de hoje, mas assim, com boas referências.
Sim.
Oitentista ali, né?
E agora a gente tá na fase, falando do cinema, por exemplo, até na música também. as pessoas estão reciclando um monte de coisa dos anos 80 e fazendo ou uma continuação de uma coisa daquela época, no caso de... Bom, Guerra nas Estrelas começou antes, mas pra mim é muito anos 80 porque eu era criança, mas o primeiro é do ano que eu nasci, 77. É, Guerra nas Estrelas, um monte de novos filmes, uhum. Porque aí tem um culto de fãs. É, e aí... Fazendo também, no cinema, muito remake de coisa daquela época. Até a punk Levada da Breca vai voltar. Não esse é cinema, mas é série, mas enfim.
É, mas ainda assim. Ainda
mas
assim.
É que é a década hypada, né? As outras a gente ainda faz flashback, mas os anos 80 são cool. Você ter referências oitentistas é...
Mas teve uma época, alguma época que, por exemplo, nos anos 90, assim, tipo, que os anos 80 chegou... Em algum momento vai ficar brega? Chegou a ficar...
Ficou, era muito brega. Mas qualquer coisa, nos anos 90, qualquer coisa... Não no começo, né? Sei lá, de 93 em diante, qualquer coisa dos anos 80 era execrada, permanente. Tanto que o pessoal foi na direção contrária. Os cabelos passaram a ser chapados, alisados. Foi a era da chapinha, depois mais pro fim da década e no começo dos anos 2000. A escova definitiva, progressiva.
Escova japonesa.
Escova japonesa.
As roupas também que
as roupas foram ali. As roupas que eram de um extremo foram pro outro. Foi a era do minimalismo. Você passou a ter roupas... a moda foi super minimalista, foi a negação total do que tinha se vivido na década anterior.
Nas suas lembranças, o que você tinha, você falou das lembranças boas, o que você tem na sua cabeça assim, de primeiro? O que
a relação com o tempo. Eu tava pensando nisso, desde que vocês me chamaram para vir aqui, eu fiquei pensando sobre a década, sobre a minha infância. A gente tinha uma relação com o tempo muito diferente. Hoje, tudo é urgente. Antes, você... Ah, eu vou na locadora escolher filme. Aí, até você escolher aquele filme, você lia sobre vários outros. Você lia várias sinopses. Você tinha uma revista mensal. E a gente tá falando de um podcast de uma revista. o business era outro. Você tinha uma revista mensal. Você tinha aquele mês para ler, para saborear. Então, o tempo e as urgências eram muito diferentes. Só o que era urgente de verdade... Era urgente. Hoje tudo é urgente, então nada é urgente. Acho que a relação das pessoas era muito diferente. Você criava vínculos mais fortes, porque você tinha que batalhar para ser amigo da pessoa. Se eu gostasse da Mari, assim, eu quero ser amigo dessa menina, eu tinha que descobrir sobre ela. Eu não tinha o Facebook para pesquisar, o Instagram. Eu tinha que dedicar para ser amigo daquela pessoa.
Você tinha que perguntar.
Você tinha que fazer um caderno de pergunta.
Mas peraí que caderno de perguntas na minha época também teve.
Ele resistiu até a internet, né?
Até o Formspring, não era esse que você curiou o sketch. Mas teve caderno de perguntas.
Quem você gosta?
Quem você gosta? E você fala, vou escrever com a letra diferente. Se colar, colou. Se não...
Eu acho que os anos 80 também tem uma coisa muito legal das comédias românticas com jovens terem se fortalecido. Nos anos 70, eu acho que não tinha tanto isso no cinema. O cinema ganhou... O jovem ganhou mais o cinema a partir dessa década. Você tem... os filmes da Molly Ringwald.
John Hughes, que é o
clássico. Tem os filmes do John Hughes. E tem também aventuras estreladas por jovens. Tipo, De Volta para o Futuro.
Sim.
Mudou a minha vida quando eu vi aquilo. Eu fiquei imaginando como seria 2015.
que passou.
Que agora já é passado para nós.
E é muito mais triste do que todo mundo imaginou, né?
Ele
mas
esperava, skate voadores. Ele tem, terra plana. Né?
Bom, está flutuando nesse sentido. Mas o que é a coisa mais anos 80 para vocês? Para mim é a Blitz. Não tem nada mais anos 80 que a Blitz. Me fala anos 80, eu já penso... Eu penso no Evandro Mesquita.
Nossa, coisa mais anos 80?
Não envelhecendo,
pra mim é Hit, Menina Veneno.
Eu amo! Peraí.
Eu achei que você que ia mudar.
Eu gritei no microfone, eu amo.
Ela
eu
me
amo.
Deu R$20 pra fazer essa declaração, gente.
Gente, eu acho que eu sou quem eu sou por causa dessa... Eu amo essa música, não
vamos
tanto.
Vamos lá, por quê? Qual que é a
gente,
sua justificativa?
Gente, porque assim, porque pra mim... Como jovem, entendeu? Acostumada a ouvir coisas pasteurizadas. Não, minto. A primeira vez que eu ouvi Menina Veneno, eu tava numa lotação com meu pai. Nessas peruas que tocam música. E aí começou...
A dama do lotação.
Eu falei, pai, o que é isso? Eu devia ter, sei lá, uns 10 anos. 2006. Ele, ah, é Menina Veneno, tal, do Hit, Sua Mãe Detesta. E eu garrei um amor nessa música.
Mas foi por isso.
Foi porque minha mãe detestava. Eu amo tudo sobre essa música.
Você está para sua mãe como os anos 90 estavam para os 80, entendeu? Um gosta, o outro odeia. Você entendeu
olha
o paralelo?
Só, é verdade. Pode ser isso. Pode ser isso. E eu tenho uma teoria muito rebuscada sobre Menina Veneno, que é ela nunca existiu. Ele tá, entendeu? Vendo um vulto. Ele tá surtando.
Tipo, drogas.
Como é que ela assim, surge? Né? Gente, eu chego, eu não surjo.
À noite, não.
É. Ela. Eu acordo sem você.
Mas não é meia-noite no meu quarto, ela vai subir? Não sei, tô
pera,
na dúvida.
Pera aí que a gente vai ter que fazer. Porque o abajur cor de carne é sabido que é cor de carne.
É carne, pelo amor carne. De Deus. Eu... O próprio Hit teve que fazer. Foi
declaração.
O Hit me respondeu um tweet.
Foi a primeira amostra de fake news, assim, que eu tive na minha vida.
Foi, o abajur cor de carne.
Então, revisitando essas dúvidas, né?
Um abajur.
O mais incrível é que até hoje tem gente que acha que é carmim.
Gente, mas foi invenção da fake news. Junto com a morte do Akon, essas foram as grandes fake news da internet. Lembra da morte
do
Akon?
Nossa, eu lembro da morte do Akon.
Nossa, fiquei arrasada por ele tá por aí.
Mas
o Hit... Não, tinha ele... Dele, da Ayla... Ai, que acho que é essa
não, nome. Teve, que, mas, não, o que morreu foi a Alia, morreu.
Alia morreu.
Mas ele... Não, mas
que é a Rainha dos Condenados, não é?
Mas ele também tinha uma...
Não é o filme da Alia, A Rainha dos Condenados?
Ah, tá, não sei.
Que ela é uma estátua vampira? Eu assisti esse filme, eu tenho certeza.
Estátua vampira, não. Estátua, pra mim, só a Glória Maria a espiã... Sabe qual é?
Gente, eu não sei o que tá acontecendo aqui.
Não, eu vou achar. Tem uma fanfic da Glória Maria, que as pessoas pegam as fotos de reportagem da Glória Maria e ficam criando uma fanfic como se ela fosse uma espiã.
Eu amo a Glória Maria. Esse podcast aprova a Glória Maria.
Anos 80, né? Ela nos anos 80, cabelo curtinho com a...
A única diferença de lá pra cá foi o cabelo, porque ela continua exatamente igual. Ela
por
não
que as pessoas
nada.
Dos anos 80 se negam a envelhecer? O Evandro Mesquita também tem... Não parou.
A Xuxa, eu acho que tá indo muito bem, né?
Na verdade, assim, a Xuxa tá aceitando o envelhecimento.
Foi o meu primeiro filme, mas aí já era anos 90.
Lua de Cristal era tudo. Mas a Lua de Cristal 90, já é 90. 90.
Foi meu primeiro filme.
Já é 90.
Mas Super Xuxa contra o Baixo Astral marcou
meu
minha vida.
Deus.
A música do Arco-Íris de Energia.
Maravilhoso.
Até hoje, eu vou dizer, eu tenho 41 anos, até hoje. Se eu escutar essa música, meu olho é enjoado.
Eu perguntei ontem qual era a música que te emocionava.
É, porque
pode
aí…
Pode ser essa.
É, com azul eu sinto tranquilidade, entendeu?
O olho dele brilhou. Aqui vocês perderam esse momento. Não, eu já sou
mas
da época Xuxa Requebra.
Eu
o príncipe é o Daniel.
Meu Deus do céu, não, eu já tava no mercado de trabalho nessa época. É Glória Maria Espiã Sensual, é uma página de Facebook.
Já estamos… Fica esperto. Aí não é tudo
e
isso
aí
assim.
Tem uma foto dela aí, assim, em uma festa na embaixada, Glória Maria.
Espia Glória Maria, Espia Maria Sensual. Gente. Nossa, mas ela tá bonitona nessa foto aqui.
Não, é tudo, gente.
Espia Sensual, eu amo. Tem o kit de abelha
eu
também,
eu
né?
Acho que eu achei o post, deixa eu ver se eu achei.
Então, na minha época de música, dos anos 80, e meu pai era bem anos 80, a gente era muito, minha família era muito do rock. Minha família, meu pai e minha mãe. É, meu pai era completamente maluco por Paralamas do Sucesso e Titãs, na virada assim. Então eu não tinha muito. Eu amava Paralamas do Sucesso, que era a minha referência que eu tinha.
Legal.
É, era isso.
Não, eu amava. Tinha... Eu amava Paralamas, eu amava Legião Urbana. O que mais que tinha?
Kid de Abelha.
O Kid de Abelha até hoje. Gente, o Kid de Abelha não é só a Paula Toller que não envelheceu. As músicas deles também não envelheceram.
Eu sofro igual.
Elas parecem super atuais.
Não, dá pra cantar. Ela continua cantando e vai bem. Vai
pois
bem,
é. Assim.
Marina Lima maravilhosa.
Mas é que Marina Lima pegou mais 90, não?
Não. Pegou os dois.
É. Ah, é porque foi o primeiro clipe da... Foi o primeiro clipe da MTV, né? 90.
O quê? A Marina foi?
Marina Lima.
Eu não sei, porque eu sou uma pessoa... É. Nesse quesito, eu sou uma pessoa muito atípica dos anos 80. Eu não via MTV.
Não, mas MTV veio em 90.
Sim, mas assim, em tudo. Eu não sou... Porque as pessoas falam assim... Ah, a sua geração é a geração que via MTV. Não,
que viu o trailer, né?
Eu nunca achei graça de ver... Nossa, morria de medo.
Gente, eu fiquei com medo também a primeira vez que eu vi.
Meu Deus, que medo. Eu tinha
porque
muito medo.
Porque você fica assim, gente... Ele virou aqui, no caso, um lobo. Um lobisomem.
E quando acabava que fazia... Ah,
dá aquele frio. Assim, que começa na beira da espinha.
O,
E o Cadeirudo é de qual novela, vocês lembram?
É a Indomada, daí já é 98.
Oh,
já
é. Aí, ó.
Tá vendo? Não vi novela, eu vi a partir de Laços de Família.
É, aí, não, 98 não, aí eu sim, eu já tava no mercado de trabalho mesmo, tava dando aula de inglês.
Eu tava
cada um
no prédio,
com sua missão aí,
no...
né?
Eu podia ser seu pai de verdade, né, gente?
Eu super toparia, a gente ia
se
divertir.
Se eu tivesse sido pai na adolescência.
É verdade. Se você tivesse Tinha, vivido esse drama precoce.
Do, os clipes passavam no Fantástico, você lembra?
Lembro. Era assim, a televisão era a grande fonte de informação para tudo na nossa vida, né? Então, assim, a televisão e os impressos, claro. Mas se acontecia na televisão, ela acontecia de verdade. Era tudo muito mais centralizado na TV. Então, lançar um clipe no Fantástico ou lançar uma música no Chacrinha fazia as coisas acontecerem muito. Antes de você, para decolar como artista, você precisava de um padrinho num meio de comunicação de massa. É, hoje você pode dar sorte de estourar na internet e decolar sem precisar. Ou você pode até fazer igual um menino outro dia que postou um clipe. Vocês viram isso? Que era o show dele completamente vazio.
Sim,
só foram os pais e o bombeiro.
E
os bombeiros
e a namorada.
E aí ele postou, um monte de gente se compadeceu. E aí ele virou um sucesso.
Tocando com a Marília Mendonça.
Por causa do fracasso. Olha que coisa engraçada. Nos anos 80 não tinha. Se acontecesse isso, eu ia falar assim.
Flopou,
então,
amor.
Então tá, gato. Beijo.
Segue o baile.
E você falou das boas memórias. E você lembra de alguma coisa ruim que tinha? Uma coisa que...
Ruim? E isso de as pessoas fumarem em todo lugar era um pesadelo pra mim. Porque as pessoas fumavam no avião, na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê, em todo lugar.
Mas não no avião. Comentaram comigo isso, eu não consigo.
Você saía igual, igual... Vocês ainda pegaram a época que a balada as pessoas fumavam.
Sim.
Mariana, não.
Não peguei.
Eu peguei roupa emprestável.
Você saía assim...
Eu vou envelhecer, gente. Se acalma, vai acontecer.
A roupa ficava imprestável. Então, no avião era a mesma coisa. Porque era o ar-condicionado ligado. E às vezes tinha sessão de fumantes e não fumantes. Mas não adianta um avião com tudo fechado.
O oxigênio, tipo, não, com licença, senhor. Esse é o lado do meu oxigênio.
Não é igual as águas lá do Rio, na Amazônia, que não misturam, assim.
Nossa, misturar profundo hoje. Gastando uma biologia aqui, todo
Rio
mundo.
Rio Negro e Solimões, é verdade.
Aí já... Mas aí já é meu departamento.
Nem sei se os rios são esses.
Não, é o Amazonas.
Ah,
não
da
sei.
Dupla.
É, Rio Negro e Solimões.
Que esse bate a mão e bate o pé.
É.
Alô, galera. Esse é anos 80, 90. 2000,
já. Esse ano, lá, 2000. Não, mas ele
é que meu lugar de fala é nos 2000.
Estourou, acho
seu lugar
que
de canto, no caso.
Meu lugar de canto, é. De canto em meio da sala.
Além do cigarro, tinha mais alguma coisa?
Deixa eu pensar. Era tudo mais difícil pra você chegar no seu artista também. Mesma coisa que eu falei sobre você querer ser amigo de alguém ou gostar de alguém. Você, sei lá, gostasse da Fafá de Belém. Onde a Fafá de Belém mora? Não sei. Que estado? Não sei. Você tinha que mandar, sei lá, uma cartinha pra gravadora. Qual a chance daquela cartinha chegar na mão daquele artista?
Mas mesmo assim, se você for pensar, eu exagero, vai. Mas nos anos 90 também, minha irmã tinha muito orgulho, vou te expor, Caroline, de ter um autógrafo da Tânia Mara. Porque foi o único famoso que ela chegou perto.
Mas nos anos 90, a Tânia Mara já existia, não é depois do Clone, 2002?
Não, já tinha a Tânia Mara. Ah, não sei, eu sei que
sempre
era final...
Que quiser, não é essa. Tânia Mara, essa que eu cantei é Marina Lailari.
Não,
né?
É Tânia Mara, só que essa aí já é a novela...
O Clone, não é?
Não, é mais depois. Mas eu não sei, eu sei que minha mãe queria que minha irmã fosse modelo. E aí levava ela nas agências e ela encontrou Tânia Mara em um desses eventos.
Ah, Tânia Mara não era... Não, mas Fantasia já era nos 90.
Do final, acho que é final 90. Não tem como ser começo, que minha irmã é de 92.
Tá.
Mas é isso, era muito valioso aquele autógrafo. O autógrafo de Tânia Mara.
Eu acho legal dos anos 80, quer dizer, se quer uma coisa que não seja legal, né?
É, não pode ser.
A Juliana, ela quer pesar o rolê, deixa ela. Deixa ela pesar o rolê.
Chegou a pesada do rolê.
Chegou.
Desculpa.
Tá meio...
Ela quer polêmica.
Eu já comecei falando que era controverso, né? Só porque eu sou dos anos 90.
A Juliana quer falar do Nirvana, deixa ela.
Sem droga. Se perde, sempre perco a oportunidade. Mas volta.
O que era ruim? Acho que, sem dúvida, o lance das dificuldades que você tinha. Então, se você queria um disco, uma letra de música, tudo era muito mais difícil. Eu lembro que eu lia gibis dos super-heróis. Então, era assim, eu tava lendo a fase da época da morte da Fênix, da Jean Grey. E assim, nos Estados Unidos, ela já tinha ressuscitado, já tinha acontecido um monte de coisa. E
Platinum.
Na sessão de cartas, o editor, na época da revista, escreveu assim. Ah, pode ser que num futuro próximo isso mude. Ele já tava cansado de saber que ela já tava viva. E eu, criança, sonhando com a volta da minha Jean Grey.
Enganado, ludibriado.
Porém, apaixonado pelo Ciclope. Então, meio assim, amigas e rivais.
Quem é o grande crush dos anos 80? Fábio Júnior.
Nossa, dos anos 80.
Falei e saí correndo.
Eu vou até me arrepender de dizer isso, mas um deles era o Alexandre Frota, né? Olha como o mundo dá voltas. O casal,
era aquele cabelo
que
achava.
O casal era Alexandre Frota e Cláudia Raia.
É verdade.
Cláudia, amiga. Você evoluiu na vida.
Mas Harrison Ford também tava no auge da beleza.
Harrison Ford era muito bonito. Muito, muito, muito.
Sim.
É que eu peguei já depois, quando eu fui assistir o... Sei lá, John Hughes, assim.
John Bon Jovi.
Charlie Sheen tinha.
Ele era lindo de morrer.
Emile Esteves.
Kevin Costner. Tom Cruise, era o mais de todos.
É verdade. Mas até hoje que ele também tá ali na cera da vela, nossa, né? Nunca vi uma pessoa...
E eu não podia falar nada disso na época, porque eu era criança. Mas eu já sabia que eu gostava de menino. Então, eu ficava assim, e agora? Mas na minha cabeça... As meninas tinham um álbum, Ídolos do Cinema, na escola. E eu, que doido pra colecionar, não podia. Capricho, não podia nem olhar. Que ninguém podia saber.
Ah, então, é. Aí uma coisa ruim também, né?
É, isso era uma coisa
Sim,
ruim.
Sim, dos costumes. As pessoas eram mais fechadas. Existia menos liberdade de tudo, né?
Eu realmente não posso falar aqui do Brasil. E também não sei o quão caricato era. Uma das coisas que a gente faz, da dica da semana, da nossa dica de... O que a gente faz a nossa dica aqui no nosso quadro, né? E eu lembrava de uma série, eu assisti muito Dead 70 Show. E eles fizeram uma temporada de Dead 80 Show.
É, nem chegou a ser uma temporada, eu assisti. Foi menos. Foram pouquíssimos episódios.
E eu achava tão legal, porque foi aí que eu descobri de onde vem a música, tipo, Come On Eileen, que eu adorava, eu não sabia o que era.
Ih, gente, assim, vai ter que ter legenda esse podcast aqui pros geração Z. Geração Z, é isso? Eu tô me reconhecendo nesse momento.
Você não assistiu Dead 70 Show?
Dead 70 Show estreou em 98.
Eu achei Blossom.
Foi até 2004. Blossom foi a Sherry. Foi a Sherry. Foi a Sherry do Ashton. É isso
foi
que
a série do Ashton com a Mila Kunis, né?
Ô, Ju, essa é a sua indicação?
Não, pode não ser.
Pode não ser?
Tá.
Então vamos abrir para as indicações?
Mas já, peraí, só tem 26 minutos de gravação. Eu quero que isso aqui dure uma hora.
Eu queria também. Eu queria morar nesse podcast e me cobrir de razão todo dia. Então, ó, vamos pro nosso quadro de indicação. É Tudo Isso Sim. E eu quero que o Álvaro indique de novo a Glória Maria Espiã Sensual.
Glória Maria Espiã Sensual, uma página do Facebook. A gente tá indicando isso porque a Glória é um ícone dos anos 70, 80, 90.
Porque o programa é nosso também. A gente
indica o que a gente quer.
Mas eu acho que podia indicar também De Volta para o Futuro.
A trilogia.
O filme 3 é o menos legal, mas mesmo assim é igual pizza. Até quando é ruim, é bom.
É ótimo, quando tá passando na TV assim, você embarca.
Mas sabe o que tem uma coisa? Agora eu vou ser o quê? Apedrejada aqui, que eu deixei pro final pra amizade manter o programa quase inteiro. Pra minha geração não faz muito sentido Curtindo a Vida Adoidado. Assim, não. Vocês amam muito. Meu Deus, mas um grande falaria, filme. Aí eu não tive essa coisa de ver na sessão da tarde e tudo mais. É um filme legal, mas não tem esse...
Pra você, eu não falo Curtindo a Vida Adoidado, eu falo O Clube dos Cinco.
É legal, mas assim...
Você sabe que o Clube dos Cinco até hoje eu não vi. Eu comecei a ver e nunca terminei.
Olha, vamos todo mundo marcar sessão cinema com Álvaro Leme.
Delícia. Eu tava passando uns fins de semana atrás, o Mulher Nota Mil.
Sim.
Aí, gente, pra mim é clássico da sessão
louco,
da tarde, é enchente,
assim?
Quem mas salvaram nossos filhos.
Nossa, e o resgate de Jéssica?
Jéssica! Jerry e as baratas
neném.
Do
Jéssica,
e
a Jéssica no fundo do poço,
fundo
assim,
do poço.
Vocês não amam adulto dublando criança? É uma das melhores coisas do mundo pra sempre, assim.
Eu queria muito que não fosse um vídeo 3D, pra todo mundo ver a cara do Álvaro.
Lala!
Eu vou falar, esse do... Não era indicação, mas é porque... O primeiro episódio tá inteirinho no YouTube. Eu fui lá ver se existia realmente ou foi só o...
Dead 80 Show,
se foi uma ilusão da minha cabeça, né?
Tá.
E não. E no primeiro episódio, começa... Na primeira cena, começa o menino... Eles estão na balada, com uma pessoa, tipo, vestida de Boy George. E estão na balada e o cara termina a menina... Eles estão terminando ali. E a menina fala assim, não, eu terminei com você porque eu sou bissexual.
Ah, eu assisti isso eu reassisti essa série recentemente, é verdade. É a Sofia, é uma loira
Sofia, linda
que, de morrer.
Que faz, fez As Branquelas. Então.
Ah, é? Outro filme que eu nunca vi, As Branquelas.
Passou ontem, né?
Eu sei, tava
e agora
passando.
A gente já contou que a gente não grava. Atenção você que está ouvindo isso,
não,
é uma
gente,
gaveta.
Ah, não, vocês estão errados. Todo dia passa As Branquelas em algum canal.
Algum que é,
é
canal.
Verdade.
Isso é verdade.
Então
não
tá super atual, não vai datar.
Não precisava ter se exposto. A gente poderia
se bobear, tá passando agora.
Em verdade.
Nesse momento. Atenção você que tá ouvindo. Vamos fazer o desafio As Branquelas.
Acho no seu da sua TV a cabo.
Se você achar As Branquelas passando em algum canal agora, enquanto tá ouvindo
a gente
comenta.
Tá falando desse.
Comenta nas nossas redes.
É verdade. E Ju, é That's Eight Shows.
That's Eight Shows. É igual That's Show no singular, né?
Gastando Fisk aqui.
Igual do That's
Você sabe quem faz essa série? A irmã da Meredith Grey. Alexi Gray faz essa série. Ela
Alexi
é aquela
Gray.
Do cabelo espetado.
Ela
é Friday, o nome dela? Tuesday.
Algum dia da semana.
Um dia da semana.
Que Deus conserve,
então,
Alexi Gray.
Que aí eu acho que é o legal que eu falei dos polos. Porque ela é completamente punk.
É.
E ela fala, né, ele...
Exato. Teve uma coisa dessa série que foi muito criticada. Eu lembro quando ela estreou e lembro quando ela flopou. Foi no começo dos anos
2000.
E uma das coisas que foram criticadas foi que as pessoas usavam cocaína nos anos 80, que é uma coisa muito mais pesada. No Dead 70 Show, a maconha aparecia de uma maneira muito sutil, da roda das pessoas fumando. Nos anos 80, a galera saindo
do banheiro,
do reservado, fungando, causou
um desastre. E logo nessa primeira cena, ele já mostra o cara falando, tipo, meu nariz tá branco, tipo, realmente era pesado.
Exato, foi um estranhamento.
Só que eu achei essa dualidade muito interessante da menina punk com a, tipo, Boy George ali, tipo,
Sim.
Boy George com a balada. E eu lembro quando o cara era o auge ali do Wall Street, então o cara me tira um celular maravilhoso.
Um tijolo ele tira, no caso.
Incrível, eu falei,
um sapato.
Isso custa, tipo, $20 o minuto.
Mas o mais maravilhoso uma coisa muito maravilhosa que mudou de lá pra cá é a velocidade com que as coisas chegam aqui. Porque essas referências que pros americanos são 80, pra gente são 90.
90. É.
Então assim, eu não me lembro de ter visto
delay.
Na minha infância, entre 80 e 90, vai. Um celular, nem que fosse um tijolão. Foi
aquele
muito
Motorola,
depois que as coisas chegaram aqui. Então,
eu já sou do Nokia da cobrinha.
Hoje a coisa acontece lá, já reverbera aqui na mesma hora. Naquela época as coisas. É outra coisa ruim. Demoravam, como eu falei, dos X-Men, na música, no cinema, tudo demorava muito mais a chegar. Os discos, imagina.
É, o loja de disco, bem. A gente tinha que ficar caçando.
É, tinha gente que
falou,
o fulano foi pra Londres. Pede um disco pra ele, traz o disco de não sei quem.
O cara vai fazer curadoria de discos.
As pessoas se separavam e separavam o disco. O disco era um patrimônio. Não, esse disco é meu.
Ih, gente.
Vamos separar a conta do Spotify. Eu fico com o Netflix, você fica com o Spotify. Álvaro Leme, quais são suas indicações?
Minha indicação é a página Glória... Não, mentira.
Gente, mas pra quem não ouviu, é Glória Maria.
Olha, eu acho que a gente pode indicar Stranger Things, que é atual. É encontrável pra quase todo mundo, né? Porque quase todo mundo tem Netflix. E tem muitas referências da época. E você não precisa ter vivido os anos 80 pra entender e gostar. Vale ver os grandes clássicos dos anos 80, como Exterminador do Futuro.
Um clipe de Menina Veneno.
Pode ver o clipe de Thriller, né?
Se bem
que as pessoas cancelaram o Michael Jackson recentemente, mas enfim.
É uma obra ainda.
É um marco ali, né?
O que mais dos anos 80 que tinha? O A-ha era muito legal, eu amava.
Nossa, e ele era tão lindo.
Eu não me lembro da cara dele direito. As pessoas falavam disso, mas eu não me lembro porque eu tinha o clipe do...
Por que nos anos 80?
Me, que era rabiscado. E eu sou a pessoa que, assim, eu hoje, 2019, vejo um clipe de, sei lá, de 2010, sabe?
Mas é isso, porque nos anos 80 bastava você ter uma foto boa e botar ela na capa do seu disco. Agora você tem que ser bom em várias selfies, foto com fã, coisa... É mais difícil.
É difícil.
Verdade.
Então ele poderia ser ali meio termo,
ali, né?
Porém já ganhou aval de gato porque era o que tinha pra ver ali.
Você, Mari.
Vamos. A minha indicação é um documentário que também tá na Netflix, que é o Porquê que a Gente é Assim. É sobre o Barão Vermelho, outro ícone dos anos 80, que é meio que ali a formação da banda, como é que era a relação com o Cazuza. Eu assisti esse documentário porque um dia eu tava falando bem com o Bocão lá na redação. Não, porque o Frejá... Tava reclamando do Frejá. Aí Miguel Barbieri falou, por que que você não gosta? Eu falei, ah, não, porque eu assisti o filme do Cazuza e achei que ele não era legal. Aí o Miguel falou, não, assiste esse documentário. Resultado, apaixonada, com todos os pés, a mão amarrada pelo Frejá.
Um beijo
Amo.
Pro Frejá e um beijo pro Miguel Barbieri. Queremos você aqui. Não, peraí.
Ah, não,
queremos. Isso é no meu podcast.
Queremos nos dois, um beijo. Não, vamos e fazer. Amo o Frejá, gente. Eu estava banhando-me nas águas do equívoco. Muito legal o documentário. E ai... super bem feito, muita imagem bacana, documentário com música, porque às vezes a pessoa não consegue a liberação da música e fica aquela trilha branca, é de doer. Não, mas é um documentário que vale muito a pena, tem menos de 2 horas. Ai, não quero acabar. Álvaro Leme, como te encontramos nas redes sociais, no YouTube, nos podcasts, no impresso?
Primeiro de tudo, você precisa ter um smartphone. Aí você...
Eu achei que ele ia me dar uma bronca.
É igual em Friends, quando a Phoebe tá tocando assim. Ela fala assim, se vocês quiserem receber e-mails sobre os meus futuros shows, me deem dinheiro pra eu comprar um computador.
Patrocine esse sonho.
Bom, eu sou muito palhacito. Desculpa, gente. Eu Bom, estou
jamais.
Nas redes sociais como @AlvaroLeme, no Twitter e no Instagram. No Facebook também como Álvaro Leme, ou Eu Álvaro Leme, que é a minha página. No Canálvaro, que é youtube.com/Canálvaro. E o podcast Debates Inúteis. Quero mandar um beijo pro Thiago Pascoaluto e pra Mel Harden, que
Arrasam.
São os meus parceiros de podcast, que tá em todas as plataformas.
Maravilha.
É isso, não vai ser difícil encontrar Álvaro Leme.
Ou no podcast do meu marido, Aos Cubos, ou no @ do meu marido, que é @ Wikipedia.
É verdade. Que será convidado, spoiler, que será um dos nossos próximos convidados aqui no... É tudo
eu faço
mesmo. Deixa
do meu marido sempre, porque sabe como é, né, gente? Boleto, contas, a gente tem que hypar a própria família.
É uma sociedade, é amor.
Vai ser difícil encerrar, né? Tá difícil encerrar.
Ah, não, eu não quero acabar. Então, assim, a gente tá indo embora, mas pode fingir que não. Tudo sobre o podcast você encontra no @ é tudo isso mesmo do Instagram.
E a gente tá de volta.
Semana que vem. Mas você gostar da Play de novo nesse episódio.
E manda dicas pra gente sobre temas que você quer que a gente discuta aqui, que eu e a Mari.
Ou se pro Álvaro voltar também.
Se quiser, o Álvaro.
Se alguém que tá me ouvindo, que tá ouvindo a gente, veio porque viu nas minhas redes sociais, sigam as meninas, tá, gente?
E agora vocês têm obrigação. Tchau, gente.
Tchau,
até
gente,
semana que vem.
Obrigada, Álvaro. Menina Veneno.